Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Nós já há 15 dias atrás começámos a falar, não era para continuar, mas pronto. Numa da série, será que é mesmo assim? E lembro que há 15 dias falámos sobre 5 frases que são muito, muito comuns, muito, muito conhecidas no meio evangélico, mas que por detrás de algumas delas há ali um veneno que não é bem aquilo que a palavra de Deus diz, e falámos acerca disso. A semana passada, sexta e domingo, falámos sobre maldições, e eu tive o cuidado de dizer que eu estava a falar para os crentes, aqueles que entregaram a vida a Jesus, aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. E hoje, dentro dessa mentalidade, será que é mesmo assim? Eu gostaria de falar numa frase que de certeza que vocês já ouviram, que é: maldito o homem que confia no homem. Quem é que já ouviu esta frase? Levante lá o braço. E o contexto com que eu ouvi a frase, ou sempre ouço a frase, é sempre assim. Por exemplo, estamos a conversar e alguém, pronto, enganou ou não foi assim correto, e salta lá: pastor, a palavra de Deus também já diz, maldito o homem que confia no homem. Então, a ideia por detrás desta frase, maldito o homem que confia no homem, está sempre associado a que nós confiamos nas pessoas e pronto, as pessoas falham. De facto, as pessoas falham. É verdade. Mas a ideia que está associada é que nós não devemos confiar em ninguém, sim ou não? Pelo menos é a ideia com que eu fico. Porque ela sempre aparece, e isso, esta maldito homem confia no homem, está ali em Jeremias 17, 5, já vamos ler. Mas é sempre associada a que, pronto, o problema está em sempre que nós confiamos nos homens, nós não devíamos confiar, somos malditos ou amaldiçoados ou... E eu volto ao título desta mensagem, que é: será que é mesmo assim? Será que Jeremias capítulo 17, versículo 5, está-nos a ensinar, a palavra de Deus diz que sempre que confiamos no homem somos amaldiçoados, somos malditos, ou que não devemos o fazer? Será que é isso que está escrito? É isso que vamos ver nessa mensagem. Jeremias capítulo 17, verso 5, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus. Jeremias capítulo 17, verso 5. Então a nossa meditação nesta manhã vai andar à volta aqui desta frase: maldito o homem que confia no homem. E se é essa a mensagem que Deus nos quer transmitir hoje. Então Jeremias capítulo 17, verso 5, diz assim: assim diz o Senhor. Quem é que falou? Deus, através do profeta Jeremias. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pai, nesta manhã te pedimos que tu nos, que me conduzas, que me guies, Senhor, que no abrir da minha boca eu possa ser um instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que eu quero partilhar com os irmãos é o contexto em que esta palavra foi dita. Nós estamos aqui a viver um tempo, né, que a seguir à morte de Salomão, um dos filhos dele é Roboão. E Roboão, ele tomou decisões muito erradas, e uma delas foi, em vez de ouvir os irmãos mais velhos, ele ouviu a juventude. No sentido, e começou a carregar o povo com mais impostos. Né? Sacrificar mais com mais impostos. E o que é que isso aconteceu? Aconteceu que o reino de Israel se dividiu. Né? Houve ali ficou dividido em reino do sul e o reino do norte. O reino do norte, chamado Israel, em que a capital era Samaria. O reino do sul, chamado Judá, capital Jerusalém. Né? No reino do sul ficaram duas tribos, o reino do norte 10 tribos. E a esta altura o reino do norte já tinha desaparecido. Tinha sido invadido pela Assíria, tudo destruído, né? No ano 722 a.C. Agora só restava o reino do sul. E é aqui que Jeremias está e é aqui que esta passagem acontece. Né? Jeremias começou o seu ministério por volta do ano 627 a.C. e ele profetizou e durante o reinado do rei Josias. E fê-lo por cerca de 40 anos. Né? No período antes, a seguir à destruição de Jerusalém. Mas Jeremias 17, ele situa-se quando o reino do sul estava próximo ao exílio. Eles ainda não estavam exilados, ainda estavam lá na terra de Jerusalém, mas ele estava próximo. E Jeremias é usado por Deus para falar para este povo, e a primeira coisa que ele começa a demonstrar a partir do versículo 1 é o estado espiritual do povo de Judá. Né? E vamos lá ler então o versículo 1. Ele diz assim: o pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Então, primeira coisa que Deus diz é que o pecado deste povo estava profundamente enraizado nos seus corações. Ele usa esta expressão, tábua do seu coração, porque o que devia estar gravado nos seus corações era a lei de Deus, mas em vez de estar a lei de Deus, estava o quê? O pecado. O pecado é como que o pecado estava enraizado neles, o pecado era estilo de vida, o pecado não foi um acidente, era a maneira deles viverem, afastados de Deus na imundícia do pecado. Ele diz ainda esta expressão nas pontas dos altares, isto está-se a referir provavelmente aos altares onde eles praticavam a idolatria. Então o pecado estava gravado nesses dois lugares. Primeiro lugar no coração que está a falar que é onde nascem os desejos, e nesses altares de adoração a ídolos, onde esses desejos eram transformados em adoração. Então o profeta Jeremias usa estas imagens para demonstrar que o pecado deste povo não era ocasional, o pecado deste povo não era uma fraqueza passageira, não era um comportamento superficial, não, era um estilo de vida que estava instalado nos seus corações e era um estilo de vida que estava a ser ensinado e os próprios filhos estavam a seguir esse caminho pecaminoso, porque no versículo 2 ele diz assim: como também os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques junto às árvores formosas e sobre os altos outeiros. Ou seja, a idolatria tinha se tornado tão normal nas famílias que os filhos conheciam e se lembravam desses altares. Lembrando, por exemplo, da mensagem passada, eu diria assim: os filhos não estavam apenas a sofrer uma suposta maldição dos pais, eles estavam a crescer rodeados pela idolatria dos pais e a aprender e a praticar os mesmos comportamentos pecaminosos. É isso que ele está a dizer. No versículo 3, ele então profetiza para eles. E ele diz assim: ó meu monte no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus termos. E porquê que Deus está a dizer isto para eles, porque eles confiavam nas suas riquezas. O povo de Judá confiava nos seus tesouros. O povo de Judá confiava nas fortalezas de Jerusalém. Eles confiavam nas suas estruturas religiosas. Eles confiavam nos seus altares e lugares de culto, na sua proteção militar e política. E Deus está a avisar, olha, vocês que confiam em todas essas coisas, vocês vão ser entregues aos vossos inimigos. Né? E ele está a falar do quê? Da invasão da Babilônia, que eles seriam levados como escravos e tudo aquilo seria destruído e eles iriam para o exílio. E no versículo 4, ele diz assim, assim por ti mesmo te privarás de toda a tua herança que te dei. Far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acende na minha ira arderá para sempre. Qual era a herança? Qual era a herança desde que eles saíram da escravidão lá do Egito? Era a terra prometida. E ele está a dizer assim, olha, vocês vão perder essa terra. Vocês vão ficar sem a herança. Né? Né? Essa herança, vocês vão ser levados daí e levados para uma terra desconhecida. Agora, o que Deus diz através do profeta Jeremias, olha de novo o versículo 4, a primeira parte, assim por ti mesmo te privarás da tua herança. Ou seja, vocês, o povo de Judá, estava a colher ou iria colher das suas próprias decisões erradas. Ou seja, eles não podiam, né, se desculpar com a Babilónia, eles não podiam se desculpar com as circunstâncias políticas, eles não se podiam desculpar com os seus antepassados, eles não se podiam desculpar com a falta de poder militar ou a ausência de ajuda do seu inimigo. Não, o que vocês vão é colher o resultado das vossas decisões, do vosso pecado, que eu tinha acabado de dizer. Olha, o pecado é o vosso estilo de vida. Vocês ensinaram esses comportamentos aos vossos filhos, não é? Então, essa idolatria, o resultado disso é destruição completa. É que muitas vezes nós, igreja, achamos que o culpado do estado do nosso país é a política. É a direita, é a esquerda, é o A, é o B, é o C. E agora coloca os nomes que a gente conhece. E o que Deus está a dizer, olha, isto vai acontecer. Mas o culpado disso não é a Babilónia. Não é porque a Babilónia é mais forte. Não é porque o partido A, B, C ou D é mais forte. É o resultado da vossa desobediência. É o resultado da vossa prática de idolatria. É o resultado da vossa ausência, terem-se apartado de Deus. E então o versículo 5 vem dentro desse contexto. Vamos ler de novo. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne o seu braço, aparta-se do Senhor, aparta o seu coração do Senhor. Ele está a dizer, olha, vocês que abandonaram o Senhor e que procuraram e procuram segurança nas vossas riquezas, no poder militar, nas vossas alianças políticas, na ajuda de outras nações, nos ídolos, na vossa própria capacidade. Olha, esse é o contexto. Então quando ele diz maldito o homem, esta palavra homem, o primeiro homem, a palavra hebraica, não é? Ela significa geba, ou é a palavra geba que significa homem valente, homem guerreiro. E este maldito homem que confia no homem, este segundo homem, a palavra hebraica é Adam, que significa ser humano, natureza humana. Então ele está a dizer assim, olha, maldito o homem forte, maldito o homem guerreiro, maldito o homem poderoso, maldito o homem que é dotado de inteligência, né? De poder, que confia, que alicerça a sua vida, que confia na sua própria humanidade ou na força do seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então ele não está a dizer assim, maldito o homem que confia no outro homem. Ele está a dizer assim, maldito é esse homem que confia em si mesmo. Que confia que a sua capacidade, a sua intelectualidade, o seu currículo, a sua força ou as alianças que ele possa ter com outros povos, não é? Que isso é que vai lhe valer. E então aparta o seu coração do Senhor. E ele diz assim, toda a vez que nós pensamos que o segredo da prosperidade está na força humana, está na capacidade intelectual, está no nosso currículo, Jeremias está a dizer assim, cada vez que vocês pensam assim, vocês são malditos. E malditos porquê? Porque vocês estão-se a afastar de Deus, vocês afastam o vosso coração de Deus. E qual é o resultado quando nós afastamos o nosso coração de Deus? Vamos ler o versículo 6. Porque será como tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, da terra salgada e inabitável. Na nova tradução, na nova versão transformadora diz assim, é como um arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma, habitará em lugares desolados estéreis numa terra salgada onde ninguém vive. O homem que confia na sua própria humanidade, o homem que confia no seu próprio braço, o homem que confia na sua própria força, torna-se espiritualmente seco e estéril. Porquê? Porque ele se aparta o seu coração de Deus. É como que, não, eu sou capaz. Não, eu vou conseguir. Não, eu sou. Ou seja, eu não preciso de ninguém. Ou eu não preciso nem sequer de Deus. Em mim eu tenho essa capacidade. E Jeremias disse assim, olha, vocês vão se tornar secos. Vocês vão se tornar estéreis. Porque vocês, em última análise, em vez de confiarem no Senhor, vocês se apartaram do Senhor e começaram a achar que a vossa segurança estava em se aliar a outros povos, em que a vossa segurança estava na vossa riqueza, em que a vossa segurança estava na força do vosso braço. Vocês vão se tornar estéreis porque apartaram o vosso coração do Senhor. E ele continua. Olha o versículo 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Noutras traduções diz que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Ele não está a dizer para não confiarmos em ninguém. Ele está a dizer que a nossa esperança, no final, ela está onde? No Senhor. Ele diz assim, aquele que confia no Senhor, aquele que tem a sua esperança última, ou em primeiro lugar, no Senhor, ele vai dizer o que é que vai acontecer. Versículo 8. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se preocupa nem deixa de dar fruto. Aquele que confia no Senhor, aquele cuja esperança está no Senhor, ele não deixa de dar fruto. E ele não deixa de dar fruto, não é porque não vem o calor. Ele não deixa de dar fruto, não é porque não vem dias de sequidão. Não é porque não vem adversidade. Não, segundo o exemplo que está aqui, é como ele está, ela está plantada junto ao ribeiro. Então as raízes, elas vão entrar lá por dentro e elas vão buscar ao ribeiro a água que necessita. Para manter a sua folha verde. Para manter-se a dar fruto. Mesmo no ano da seca. Mesmo no tempo da adversidade. E não foi isso que Jesus nos disse. Eu sou a videira. Vocês são as varas. Aquele que estiver em mim e eu nele. Esse dará muito fruto. Não porque não há problemas, não porque porque não há seca, não porque não há adversidade, não porque é tudo uma maravilha, não, é porque nós estamos ligados à videira, e a videira é Jesus, e é de lá que vem a seiva, mesmo no tempo de seca, vem o suprimento para continuar a dar fruto. É isso que Ele está a dizer. Olha, vocês vão secar porque vocês se apartaram do Senhor. Vocês vão secar porque vocês confiaram mais na força do vosso braço do que no Senhor. Vocês vão secar porque vocês confiam mais nas alianças políticas do que no Senhor. Vocês vão secar porque vocês acham que o Salvador da Pátria é um partido político, é uma ideologia. Não! É Jesus. Então Jeremias 17:5, ele não nos está a ensinar a desconfiar das pessoas. Claro que precisamos ter sabedoria, mas isso é outra história. Isso é outra lição. A palavra de Deus ensina-nos, pelo contrário, a confiar em pessoas. A palavra de Deus nos ensina a amar pessoas. A palavra de Deus nos ensina a cooperar com as pessoas. E a palavra de Deus nos ensina a procurar aconselhamento ou conselho nas pessoas. Provérbios capítulo 15, 22, diz que onde não há conselho, os projetos saem em vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, Paulo confiou, não é, responsabilidades em Timóteo, em Tito e em muitos outros cooperadores. Então, Jeremias 17:15 não nos está a dizer, ou seja, a aplicação é errada quando estamos a falar de alguém que traiu e dizer, ai, maldito é o homem, confia no homem. Não, não. Isto está completamente fora. Porque ele nunca nos diz, nunca confies em ninguém, não peça ajuda a ninguém, não ouça os conselhos de ninguém, não dependa, não. Quando nós, basta só ler português do versículo 1 em diante e percebemos que nunca devemos colocar a nossa confiança numa pessoa, a nossa confiança absoluta, que pertence somente a Deus, que devemos colocar em Deus, que não devemos colocar a nossa esperança no última num governo, num partido político, numa ideologia, mas no Senhor Jesus Cristo, na Sua palavra. É isso que Ele está a dizer. Acima de qualquer outra coisa, não coloques a tua confiança na força do teu próprio braço. Não coloques a tua confiança no teu próprio coração. Digo, irmão, lá, tem cuidado com o teu coração. Ai, pastor, eu sempre ouvi dizer que a gente deve seguir o coração e tal. Bem, vamos lá continuar a ler. A gente terminou no versículo 8. Versículo 9. Deus continua a falar e diz assim: enganoso é o mais do que todas as coisas. E perverso. Quem o conhecerá? Ele está a dizer, olha, cuidado! O coração é enganoso. Será isto verdade? Irmãos, o coração não consegue justificar escolhas erradas, sim ou não? Quem é que consegue justificar escolhas que toda a gente está a ver que é errado, mas ele está, vai nos explicar porque é que é certo. Sim ou não? É o coração, que é enganoso. Porque leva, não, mas e tal, depois pastor, ele converte-se, depois isso, não, mas, não, sim ou não? Claro que sim. O coração consegue dar outros nomes, e agora vivemos um tempo que nós, em vez de chamarmos pecado ou pecado, o coração humano consegue dar outros nomes ao pecado. Por exemplo, uma criança rebelde, ela consegue dizer que vá à procura que eu perdi-me. Que agora ela é vítima de transtorno desafiador de oposição. Isto é assim um nome assim. Já não é bem pecado, é um transtorno. Um ladrão, ele agora é um cleptomaníaco. A preguiça nós chamamos hoje procrastinação. Procrastinação. Ou seja, nós chamamos ao pecado hoje um síndrome ou um transtorno. E de onde é que isso vem? Do coração humano. Nós apenas só mudamos o vocabulário. Porque assim é muito mais fácil para a nossa consciência. O coração humano consegue confundir desejo pessoal com a vontade de Deus. Não, pastor, isto é a vontade de Deus. Às vezes não conseguimos dizer que é o nosso desejo, não é a vontade de Deus. Porque quando a gente diz que é a vontade de Deus, manda o outro calar. Porque é que vai falar alguma coisa contra a vontade de Deus? Se é a vontade de Deus, que assim seja. O coração consegue nos fazer acreditar que estamos bem quando nos afastamos do Senhor. O coração consegue criar uma aparência religiosa, o coração enganoso, sem verdadeiro arrependimento. Porque quando olhamos para esta história de Judá, do povo de Deus, provavelmente eles não se consideravam afastados de Deus quando Jeremias profetizou isso. Porquê? O templo continuava aberto. Os sacrifícios continuavam a ser oferecidos. As cerimónias religiosas continuavam. Os cultos continuavam. Contudo, Deus disse que o coração do povo estava entregue aos ídolos, às riquezas, à confiança da sua própria força. Estava afastado do Senhor. Por isso, é possível conservar uma aparência religiosa, ao mesmo tempo ter um coração longe de Deus. O que eu chego à conclusão é que quando no contexto se dizia alguém fez alguma coisa ou enganou-me, pois, pastor, maldito o homem, que eu confio no homem, mas claro, ele é que está mal. E quando eu vou ler o contexto desta história, ele está a dizer, olha, esse versículo está a dizer, olha, cuidado com o teu coração. Cuidado. E no versículo 9 ele diz assim ainda, não é porque... Esta mentalidade, pastor, eu sinto o meu coração e isto e tal. O nosso coração não é uma autoridade infalível. Irmãos, o nosso coração, ou nem tudo aquilo que sentimos vem de Deus, nem todo o desejo representa a vontade de Deus. Por isso, Jeremias, no versículo 9, eu vou ler de novo, ele termina, quem o conhecerá? Quem? Ai, eu conheço, mas como é que conheces? Se nós estamos a justificar o pecado, toda a gente está a ver que isso está errado, menos ele. Ele vai dizer quem é que conhece. Quem é que pode examinar o nosso coração? Quem é que pode alinhar o nosso coração? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e provo as entranhas. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quem pode esquadrinhar ou examinar o nosso coração? O Senhor. Paulo, podes vir, se faz favor. Eu estava a dizer assim, olha, podemos enganar a nós próprios. Podemos enganar as pessoas. Podemos esconder os nossos verdadeiros motivos atrás de palavras espirituais, mas o que Deus está a dizer através do profeta Jeremias, nós não podemos enganar a Deus. Ele diz, o Senhor, ele quando diz examina, ele não vê apenas aquilo que fazemos. Sabe o que é que ele vê? Ele vê as nossas intenções. Ele vê as nossas motivações. Ele vê os nossos desejos, as nossas prioridades, o lugar onde nós depositamos a nossa confiança. O ser humano, ele olha para as aparências, mas Deus examina o nosso coração. Quem pode alinhar o nosso coração? Quem pode ser o árbitro do nosso coração? Nós mesmos. O que ele estava a dizer a este povo é quando nós confiamos em nós próprios, no nosso coração, na nossa força humana, nós estamos a ser enganados. E o resultado desse engano é sequidão. Então, o árbitro do nosso coração não é os nossos sentimentos. O árbitro dos nossos corações não é o que eu sinto. O árbitro do nosso coração é o Senhor. É a palavra de Deus. Por isso, Jeremias faz uma oração no versículo 14. Podemos continuar a ler. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Jeremias não diz, eu vou curar o meu coração. Eu vou confiar na minha força. Eu vou resolver isto sozinho. Há muitos ensinamentos por aí que nos levam nessa linha de pensamento. Não, tu em ti tens a força, tu em ti consegues, tu és isto, tu és aquilo. Jeremias está a dizer assim, nada disso, não te enganes. Se tu confiares em ti mesmo, tu vais cair. Se tu confiares apenas no teu coração, tu vais cair. Se tu confiares apenas nos teus sentimentos, tu vais cair. Ele volta-se para Deus e diz, Senhor, cura-me. É como que alinha o meu coração. É como que dizer, Senhor, faz-me ver o que eu não vejo. Porque eles achavam que estavam certos. Faziam o culto, faziam os sacrifícios, faziam tudo. Então, Senhor, alinha o meu coração. Então, esta é uma oração que é a resposta a toda esta passagem. Porque o que está aqui a acontecer, ou o que Deus está a falar em Jeremias 17, é acerca do coração. O estado do nosso coração. A confiança do nosso coração, a esperança do nosso coração está em quem? Não é? O pessoal lá do Brasil vai voltar a ter eleições, não é? E claro que eu não vou falar de política. Mas uma coisa muito simples. Deve exercer o vosso dever cívico? Claro que sim. O A, B, C ou D, isso é entre vocês e Deus. Mas não pensem que um país muda se o coração do povo de Deus continuar mergulhado naquilo que a Bíblia chama pecado. Mascarado com todas as nossas atividades religiosas. Que é isso que ele está aqui a dizer. Vocês estão mascarados de religiosos, mas vocês vivem no pecado. E a maldição que está sobre vocês não é por causa dos vossos pais, é por causa da maneira como vocês vivem. Porque se nós nos voltarmos para Deus, Deus pode mudar o que Ele quiser. Ele é o Senhor do universo. Ele muda pessoas, Ele muda o tempo, Ele muda o que quiser, porque Ele é o Senhor. Então o que eu estou a dizer é assim, no final das contas, depois de exercerem o vosso direito de voto, a vossa confiança e a vossa esperança não deve estar nem num homem nem num partido político. Ela deve estar no Senhor. Ela deve estar no Senhor. Então eu termino dizendo que a grande pergunta desta passagem não é eu posso confiar nas pessoas. A grande pergunta desta passagem é onde está colocada a confiança do meu coração? Está colocada no meu braço, na minha capacidade humana. Está colocada nas pessoas, nas alianças que eu posso fazer com outras pessoas. Está colocada no dinheiro, nos recursos, nas capacidades, nas circunstâncias. Ou ela está colocada no Senhor? Porque o desafio que Jeremias estava a trazer até eles e que é para nós hoje é... Final das contas, a nossa confiança deve estar no Senhor. No final das contas, de uma forma muito simples, devemos confiar completamente no sacrifício de Jesus. Não é no sacrifício de Jesus e mais esta oração. Não é no sacrifício de Jesus e mais uma pulseira para dar sorte. Não é no sacrifício de Jesus e mais uma fogueira santa. Não é no sacrifício de Jesus e mais o óleo ungido. Não é no sacrifício de Jesus e mais a água lá, não sei de onde. Não! É no sacrifício de Jesus. Só! E colocar toda a nossa vida nas mãos dele. E esses serão como árvores que estão plantadas junto a ribeiros. Sim, vai haver dias de sequidão. Sim, vai haver anos de dificuldade, problemas. Mas essas árvores, porque têm as raízes junto ao ribeiro, essas raízes vão se esticar e vão procurar onde está a água que está ali perto. E vão buscar a água que necessitam para continuarem verdes. A nossa água é Jesus. A nossa fonte é Jesus. A nossa seiva vem de Jesus. Por isso somos encorajados a meditar e a renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Por isso somos encorajados uns aos outros a estar em Jesus, a estar na palavra, a orar, a estar em comunhão com Deus, uns com os outros, para que a nossa confiança e a nossa esperança, em último lugar, quando digo em último lugar, eu confio nesta pessoa, claro, mas em último lugar a minha confiança está em Jesus. Porque se ele falhar, porque ele é um ser humano, eu continuo a confiar em Jesus. Eu continuo a confiar nele. Eu continuo a confiar nele. A nossa esperança está em Jesus. Como pastor, eu não confio nas minhas habilidades. Eu não confio nos programas que nós temos. Eu não confio em maneiras de prender vocês aqui. Vocês podem vir, mas amanhã podem não vir. E perguntam, ai, como é que faz? Não faço. Então, mas depois podem ir aqui e lá. Podem. Mas a nossa confiança está no sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário, porque lá na cruz em João ele disse: está consumado, está feito. Não há nada que tu e eu possamos fazer para melhorar a obra que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Vamos ficar de pé.